governo vai finalizar obras inacabadas do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Prioridade é para 2.000 construções com custo de até 10 milhões de reais.
Lucros para o turismo. Estrangeiros devem gastar até 200 milhões de dólares durante Olimpíadas e Paralimpíadas.
Estatuto da Igualdade Racial completa 6 anos, garantindo direitos à população negra.
Terça-feira, 26 de julho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Nazi Brum.
Boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
O governo federal vai realizar um esforço para finalizar as obras paralisadas do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
A ideia é fazer uma lista priorizando as obras de grande porte mais importantes e, ao mesmo tempo, concluir as obras menores de menor custo.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, depois da reunião do Núcleo de Infraestrutura do governo.
O Núcleo de Infraestrutura do governo reúne pastas como Minas e Energia, Transportes, Meio Ambiente e Cidades. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também participou da reunião e disse que a equipe discutiu quais obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, vão ter prioridade do governo federal. Segundo o ministro, em 20 dias deve ser apresentada ao presidente em exercício, Michel Temer, uma proposta de priorização das obras em todos os setores da infraestrutura.
Com o objetivo de concentrar os recursos que hoje são cada vez mais comedidos, cada vez mais contidos, mas concentrar os recursos de modo a garantir a execução dessas obras prioritárias.
O ministro do Planejamento também afirmou que o governo vai se concentrar principalmente em obras inacabadas de pequeno porte. Diogo Oliveira disse que estão paralisadas cerca de 2.000 iniciativas do PAC, de até 10 milhões de reais cada uma, e que juntas totalizam 2 bilhões de reais.
Muitas dessas obras estão paralisadas por questões que não são necessariamente orçamentárias. Existem obras que não têm licença, licitações que foram embargadas. Então, são casos todos que serão avaliados, mas todas aquelas obras que não tiverem impedimentos técnicos serão retomadas para a conclusão, de modo que a gente reduza de maneira significativa o número de obras que estão aí no país se deteriorando e sofrendo pela sua descontinuidade, provocando prejuízo à população.
O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falou ainda sobre a meta fiscal prevista para esse ano e afirmou que o governo vai fazer o que for preciso para cumpri-la.
Na medida que for detectado ao longo do ano que as receitas não sejam suficientes, todas as alternativas estão à mesa. Então, eu diria de maneira bem objetiva que nós não descartamos a adoção de novas medidas que sejam necessárias para garantir o cumprimento da meta. O que, na verdade, eu posso te assegurar é exatamente o oposto, que nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que seja cumprida a meta.
A meta fiscal prevista para 2016 é de um déficit de 170 bilhões e 500 milhões de reais. Reportagem Thaíssa Dias.
As Olimpíadas e Paralimpíadas devem trazer para o Brasil cerca de 200 milhões de dólares.
Esse é o gasto estimado de delegações estrangeiras e turistas no Brasil no período de julho até setembro.
Os números foram apresentados pelo Banco Central.
A estimativa foi feita com base nos gastos de estrangeiros nas últimas 3 Olimpíadas, de Londres em 2012, Pequim em 2008 e Atenas em 2004. De acordo com o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, os recursos extras se referem aos gastos de estrangeiros no Brasil entre os meses de julho e setembro. Túlio Maciel destacou ainda que as Olimpíadas devem contribuir também para que mais turistas venham futuramente ao Brasil. Eventos de grandes proporções aumentam a entrada de recursos no país. Dados do Banco Central mostram que em junho de 2014, durante a realização da Copa do Mundo, os estrangeiros gastaram 797 milhões de dólares no Brasil. No primeiro semestre de 2016, os gastos de turistas estrangeiros no Brasil somaram 3 bilhões e 150 milhões de dólares. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
E a preparação para os Jogos Olímpicos entra na reta final. Os aeroportos das 5 cidades onde vão ser disputadas partidas de futebol das Olimpíadas, além do Rio de Janeiro, começaram a ser vistoriados.
O objetivo, segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, é verificar se foi cumprido todo o planejamento de segurança nos terminais, nos locais de competição e nas áreas próximas.
Hoje foi a vez do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Alexandre de Moraes garantiu que tudo está pronto para receber turistas e atletas e anunciou mais uma medida de reforço de segurança.
Nós temos tudo de mais moderno que existe no mundo para garantir a segurança dos inúmeros brasileiros que virão para São Paulo e dos inúmeros estrangeiros que aqui já estão chegando e continuarão a chegar para as Olimpíadas e Paralimpíadas. Estamos inaugurando agora um novo software desenvolvido pela Polícia Federal, que a partir dos dados que a Polícia Federal pegou com a Interpol, um banco de dados de mais de 25 mil pessoas que têm algum problema na Interpol, esse software possibilita em meros 3 segundos que essa pessoa seja identificada. Todos os estrangeiros que chegarem ao Brasil passarão por essa identificação. Além disso, todo o material que há de mais moderno, toda infraestrutura, toda questão logística, seja para detectação de drogas, seja para detectação de artefatos explosivos.
As vistorias em aeroportos começaram ontem em Brasília. Amanhã vai ser a vez do aeroporto de Manaus. Na quinta-feira, Salvador. E na sexta, Rio de Janeiro. Na próxima segunda-feira, a vistoria será em Belo Horizonte.
E para receber bem quem vai ao Rio de Janeiro para acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, quase 8 mil profissionais que trabalham em contato direto com turistas, como recepcionistas de hotel, garçons e vendedores ambulantes, participam de um programa de aperfeiçoamento profissional pela internet.
O curso de treinamento é promovido pelo Ministério do Turismo e pela Empresa de Turismo do Rio de Janeiro. Parte dos alunos que já concluíram a qualificação foi hoje ao centro do Rio para receber o certificado.
A repórter Natália Mello está lá e traz ao vivo outras informações. Boa noite, Natália.
Olá, boa noite, Roberto. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos. Aqui na Cruz Vermelha Brasileira, no centro do Rio de Janeiro, 100 pessoas do setor de turismo recebem neste momento os certificados do curso online Canal Braços Abertos, desenvolvido para melhorar o atendimento aos turistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O programa é uma parceria entre o Ministério do Turismo e a RioTur, a empresa de turismo do Rio, e oferece aulas de inglês, de hospitalidade e dicas de etiqueta profissional, entre outras qualificações. Mais de 8 mil trabalhadores, entre ambulantes, donos de barraca e albergues, devem ser qualificados até o início das Olimpíadas. Ao vivo do Rio de Janeiro, Natália Mello.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 10 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 43 dias dos Jogos Paralímpicos.
Força, muita força. Esta é a rotina de quem pratica o halterofilismo, uma das 23 modalidades que vão ser disputadas nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.
Em muitos casos, os atletas levantam pesos maiores que o próprio corpo.
Uma das atletas que vão representar o Brasil no halterofilismo é Márcia Menezes.
O sonho de representar o país em competições internacionais sempre motivou Márcia. Ela praticou natação e atletismo antes de se apaixonar pelo halterofilismo e finalmente realizar o seu desejo.
Cadeirante em consequência de uma poliomielite, Márcia vem representando muito bem o Brasil. 2 anos atrás, foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha no Mundial da modalidade.
O começo no esporte, o orgulho de levar o nome do Brasil pelo mundo e a expectativa de competir em casa foram alguns assuntos da conversa que Márcia teve com a gente. Vamos ouvir.
Em 2006, eu conheci o halterofilismo, assim, por brincadeira, numa competição em São Paulo. Insistiram muito para eu participar, porque tinha poucas meninas, então me inscrevi na hora. participei. A minha primeira competição, ela foi 100%. Eu fiz 3 movimentos de supino sem nunca ter feito. Eu peguei medalha de ouro. Então, assim, eu sentia muita força. E eu falei, nossa, eu quero fazer supino. Eu voltei para Londrina, comecei a fazer musculação, comecei a treinar. E de lá para cá, assim, eu só fui desenvolvendo bem o que eu realmente queria fazer. Consegui o apoio da Bolsa Atleta Nacional naquela época para melhorar a minha performance. E as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas você vai ficar muito musculosa, vai ficar feio. Eu falei assim, não, eu quero ficar forte. Eu quero ficar forte e representar o Brasil. Não importa o que digam ou o que vão pensar de mim. Porque a vontade de representar o Brasil em competições internacionais era muito maior do que a minha estética, né? Eu sou assim, sou vaidosa, né? Eu gosto de me arrumar, mas eu também gosto de ser forte. A emoção que a gente sente de estar nessa situação, ter pessoas que se espelham em você e tomam um rumo no esporte ou na vida através da sua história, para mim é muito gratificante, porque eu também já senti isso me espelhando em outra pessoa. A responsabilidade é grande. Só que a emoção de poder representar o Brasil e estar em casa é muito maior. Essas Paralimpíadas aqui no Brasil significa tudo para nós, né? É poder contar com todos que estão aí trabalhando e se abdicando de muita coisa para estar ali, para ajudar a gente. E em casa. Em casa é muito melhor. Aqui quem fala é Márcia Menezes, do halterofilismo. E nas Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016, somos todos Brasil.
Revezamento da tocha.
A tocha olímpica continua percorrendo cidades de São Paulo.
Hoje receberam a chama olímpica cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Jacareí e São Bernardo do Campo.
O total já percorrido pelo revezamento chega a 23.586 quilômetros.
Em Jacareí, a nadadora paratleta Vitória Maria Souza Costa se emocionou na tarefa de conduzir a tocha.
É um momento histórico, um momento único. As Olimpíadas aqui no Brasil já é uma coisa incrível. Essa chama olímpica passar pela cidade de Jacareí é uma honra imensa. Então, para mim, está sendo incrível, sabe? Poder representar a cidade, ajudar a fazer isso acontecer, né? Eu estou ajudando a chama olímpica a chegar no Rio de Janeiro. Então, isso é uma sensação incrível, um momento muito especial.
E amanhã a tocha passa por Taubaté, São Luís do Paraitinga, Ubatuba e chega ao estado do Rio de Janeiro, passando por Paraty e Angra dos Reis.
E a solução dos problemas apresentados na Vila Olímpica foi um dos temas da reunião que o grupo de ministros de áreas que vão atuar nas Olimpíadas fez hoje.
As reuniões sobre os preparativos para as Olimpíadas ocorrem uma vez por semana no Palácio do Planalto.
Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina.
Olá, boa noite, Roberto, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Essa foi a penúltima reunião do grupo ministerial antes das Olimpíadas. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente interino, Michel Temer, disse que o que está em jogo é a imagem do Brasil e que qualquer problema será resolvido em conjunto. Ainda, segundo Padilha, o problema com as instalações de uma delegação na Vila Olímpica foi um caso isolado e que já foi resolvido. O ministro disse que o governo e o comitê organizador dos Jogos estão tranquilos e fazendo tudo o que for necessário.
Nós tivemos elogios, muitos elogios, e houve uma delegação que fez críticas muito sérias. Se tratou de um caso isolado. Nós não temos repetição e estamos cuidando todas as delegações, fazendo com que elas possam manifestar a sua opinião e temos tido a melhor das respostas nas demais delegações.
Segundo o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e também do Comitê Organizador dos Jogos, Carlos Nussmann, a Austrália já retornou à Vila Olímpica e os ajustes já foram realizados. Ele disse ainda que em outras edições dos Jogos Olímpicos, em cidades como Sydney, Pequim e Londres, também foram necessários ajustes. Segundo ele, no Brasil, foram entregues 31 edifícios com 3.600 apartamentos novos, quase ao mesmo tempo, e a necessidade de ajustes é uma coisa natural. Ao vivo, Carolina Becker.
E atenção, durante as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro, não vai ser obrigatório que as rádios veiculem a Voz do Brasil às 19h.
De acordo com uma medida provisória do presidente em exercício Michel Temer, publicada hoje em edição extra do Diário Oficial da União, as emissoras vão poder transmitir o programa entre 7 e 10 da noite e de 5 de agosto a 18 de setembro.
Mas, independente do horário de transmissão durante as Olimpíadas e Paralimpíadas, a gente continua fazendo o programa ao vivo às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. 7h16.
Há 6 anos, o Brasil deu um importante passo para reduzir as desigualdades raciais. Em julho de 2010, foi editada a lei que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial.
O Estatuto abriu espaço para desenvolvimento de políticas públicas que garantam à população negra saúde, educação, lazer, cultura, trabalho, moradia, segurança, acesso à terra e justiça.
E tornar tudo isso realidade ainda é um desafio, mas a lei já contribuiu para mudar a vida de muitos negros. Uma iniciativa que se tornou realidade, por exemplo, foi o sistema de cotas nas universidades, que democratizou o acesso à educação superior.
Um marco na legislação brasileira. Há 6 anos, o Estatuto da Igualdade Racial virava realidade e marcava a história de lutas do movimento negro no Brasil. É o que afirma João Negrão, coordenador de comunicação da União de Negros pela Igualdade.
O Estatuto ele consolida, assim, eu diria, décadas até século de luta do movimento negro pelo respeito aos direitos da população negra brasileira.
Entre as consequências práticas do Estatuto da Igualdade Racial está a criação da Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, que nos últimos 5 anos recebeu mais de 2.300 denúncias. Outra novidade foi a criação em dezembro do ano passado de 2 módulos no Disque 100 para receber denúncias de violações contra a população negra em geral e contra comunidades quilombolas, de terreiros, ciganas e religiões de matriz africana. O Estatuto ainda abriu espaço para ações afirmativas, como a lei que criou as cotas no ensino superior. Em 2013, pouco mais de 37 mil vagas foram oferecidas para os cotistas. No ano passado, esse número mais que dobrou, saltando para quase 83 mil vagas para o sistema de cotas. A secretária nacional de políticas para comunidades tradicionais do Ministério da Justiça e Cidadania, Renata Mello, fala sobre a importância das cotas na educação.
Economicamente falando, a população negra ela teve entraves para ter pé de igualdade com a grande maioria branca, que tem os seus privilégios e que teriam condições de uma formação intelectual melhor. E as cotas é para nivelar, é para igualar, que a população negra consiga ter os mesmos direitos, enfim, ter uma garantia de sucesso na vida acadêmica.
Júlio Lisboa entrou na Universidade de Brasília em 2010 pelo sistema de cotas. Hoje, formado em serviço social, é educador social e vai começar o mestrado em Direitos Humanos também na UNB.
Ali eu comecei a me identificar, a minha realidade com o que eu estudava. Tantos autores, tantos representantes e militantes, ali eu identifiquei algo que era parecido com a minha realidade e algo por qual eu queria militar.
A partir do Estatuto da Igualdade Racial, também foi criado o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que organiza, articula e divulga as políticas públicas do governo federal. O sistema já funciona em 43 cidades e em outras 28 está em processo de implantação. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil!
Dar mais eficiência aos recursos aplicados na ciência, tecnologia e inovação.
Com essa ideia, o governo avalia, junto a pesquisadores, ações para melhorar os programas da área.
E hoje, uma reunião no Palácio do Planalto para tratar do assunto contou com a participação do presidente em exercício, Michel Temer.
Representantes da comunidade científica e acadêmica foram recebidos nesta terça-feira pelo presidente em exercício Michel Temer. Na pauta da reunião, propostas para alavancar as atividades de ciência, tecnologia e inovação no país. O presidente assinou um decreto que cria uma comissão com pessoas de destaque na área e também integrantes do governo para discutir novas ações. A ideia, segundo o ministro Gilberto Kassab, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é buscar a eficiência nas políticas públicas para esse setor.
São recursos públicos expressivos que estão envolvidos. Essa comissão externa, com membros do governo, do nosso ministério, ela apenas vai trazer mais eficiência no uso desses recursos.
Um dos programas do governo nessa área que está sendo avaliado e será reformulado é o Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas para estudantes no exterior. De acordo com o Ministério da Educação, o programa vai ter novo enfoque. Na graduação, a prioridade vai ser o ensino de idiomas no Brasil e no exterior. E a proposta é incluir estudantes de baixa renda que fazem o ensino médio em escolas públicas. Já as bolsas de pós-graduação, com ênfase no doutorado, pós-doutorado e atração de jovens cientistas, devem ser mantidas e até ampliadas se houver recursos. O ministro Gilberto Kassab confirmou que a reformulação do Ciências Sem Fronteiras também é para buscar a eficiência no uso dos recursos públicos. Segundo ele, os detalhes ainda estão sob análise e a definição deve sair em algumas semanas.
O programa passa por uma avaliação no sentido de aperfeiçoar a sua eficiência. Não é uma questão formatada ainda, esse novo modelo, mas pelo que eu tenho participado junto ao Ministério da Educação, em questão de semanas nós teremos essa definição.
Os estudantes do programa que ainda estão fazendo cursos no exterior, com o término das atividades até o início de 2017, estão com as bolsas asseguradas. Desde o início da nova gestão, o Ministério da Educação já liberou mais de R$1 bilhão para o pagamento de bolsas e manutenção de estudantes no exterior. Reportagem João Pedro Neto.
E o presidente em exercício, Michel Temer, falou sobre a importância da Lei Maria da Penha para a proteção das mulheres vítimas de violência.
No dia 7 de agosto, a lei que combate a violência contra as mulheres e prevê punições aos agressores completa 10 anos.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Temer, que idealizou a primeira delegacia do Brasil de defesa da mulher, afirmou que a Lei Maria da Penha também tem uma função educativa.
Ela, além de combater a violência, ela também tem um efeito didático. Ou seja, se as pessoas sabem que existe uma lei que pode penalizá-las, apená-las, porque praticaram violência contra a mulher, a tendência é não praticar.
O número para denunciar casos de violência contra mulheres é o 180. A ligação é de graça e quem liga não precisa dizer o nome.
A central funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados.
7h23.
O Brasil está livre do sarampo. Com isso, a expectativa é que o país receba até o final do ano o certificado de eliminação da doença pela Organização Mundial de Saúde.
O último caso do vírus relatado no Brasil foi no Ceará, em julho do ano passado.
O sarampo é uma das principais causas de morte entre as crianças no mundo. Aproximadamente 115 mil crianças morreram em consequência dessa doença em 2014.
Desde o ano 2000, o Brasil adota medidas de controle adequadas para eliminar o sarampo.
E viajantes que chegam ou viajam para Angola e República Democrática do Congo, na África, precisam apresentar certificado de vacinação contra a febre amarela.
Decisão foi tomada pela Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, por causa de um surto de febre amarela na região e também atende recomendação da Organização Mundial de Saúde.
Será considerado procedente de Angola ou da República Democrática do Congo viajante que esteve nesses países nos 7 dias anteriores à sua chegada ao Brasil.
E no Brasil, a vacina contra a febre amarela está disponível de graça em postos de saúde.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo vai finalizar obras inacabadas do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Prioridade é para 2 mil construções com custo de até 10 milhões de reais.
Lucros para o turismo. Estrangeiros devem gastar até 200 milhões de dólares durante as Olimpíadas e Paralimpíadas.
Estatuto da Igualdade Racial completa 6 anos, garantindo direitos à população negra.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.